Segunda-feira, 7 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os detalhes de hoje.
Exportações recordes para o mês de março garantem preços firmes para a arroba do boi gordo. Açúcar segue sensível à guerra comercial e tem mais um dia de queda nas bolsas internacionais. Preocupação com tarifaço afetando demanda faz café recuar forte em Nova York e Londres. Alta do dólar e prêmios firmes no Brasil promovem mais uma rodada de alta para o milho na B3. Guerra comercial segue no foco do mercado da soja em Chicago, mas clima nos Estados Unidos também ganha relevância com proximidade do plantio.
E no mercado do boi gordo, poucos negócios nesse início de semana. Segundo a Scott Consultoria, as cotações seguem estáveis para todas as categorias. Boi gordo sendo comercializado na Praça Paulista dos R$ 320,00, a vaca R$ 288,00 e a novilha em R$ 305,00 por arroba. O boi China segue negociado a R$ 323,00 por arroba. As escalas de abate estão, em média, para 6 dias. Das 32 praças pesquisadas, 5 tiveram alta e o Mato Grosso foi o estado que mais teve mudanças no dia de hoje. Das 4 regiões vistoriadas aí pela Scott Consultoria, 3 delas tiveram reação nos preços. Apenas o sudeste do estado não teve modificação nas cotações. As altas ocorreram no norte do estado, sudoeste e também na capital Cuiabá. Vamos agora às cotações de algumas das praças que tiveram mudanças. No norte do Mato Grosso, por exemplo, R$ 314,00 alta nos preços. Para Goiânia, Goiás, R$ 310,00. E lá no Rio de Janeiro, alta também para a arroba do boi gordo, que foi negociada a R$ 300,00. O volume de carne bovina in natura exportada em março foi de 215 mil toneladas, o maior volume da história para o mês de março. Média diária de 11,3 mil toneladas, aumento de 29% no desempenho em relação ao mesmo período de 2024. O preço médio da tonelada ao longo do mês de março ficou em $4.900, uma alta, portanto, de 8% na comparação com esse mesmo período de 2024. Ou seja, exportações fortes e dando suporte aí para os preços da arroba do boi gordo, tanto no mercado físico, vamos ver como é que foi no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, acompanha comigo. Alta de 0,94% para abril a R$ 326,35. Olha o maio também na casa dos R$ 326,60. A alta importante para maio, 1,22%, levando em consideração que maio geralmente a gente acompanha uma depreciação nos preços por conta do final de safra e do excesso de oferta no mercado. Por enquanto, lá na B3, precificando aí uma alta nos preços e negócio a R$ 326,00. Quem sabe até uma oportunidade para quem quer participar, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho na fala do Fernando Henrique Iglesias, lá das safras e mercado. Mas concluindo, a B3, junho, R$ 329,00, uma alta de 0,97%. No programa Pecuário e Mercado desta segunda-feira, eu conversei com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, e ele confirmou a força das cotações e lembrou que esse movimento de alta pode perdurar pelo menos ao longo aí desse mês de abril. Veja a explicação do Fernando e principalmente o que você precisa fazer para aproveitar esse momento.
A interpretação que a gente pode fazer é que o movimento de alta no mercado físico ele ainda não atingiu suas máximas. Então, daqui até o final de abril, aí sim o mercado deve conviver com preços, com esse movimento, atingindo o seu topo para o primeiro semestre. E aí, depois disso, a gente pode evidenciar, sim, né, recuos periódicos de preço causado pelo avanço da oferta de animais de safra. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante. Um ponto interessantíssimo para a gente colocar aqui. Então, temos uma dinâmica aí que pode acabar resultando, né, num momento, em oportunidades boas para você trabalhar dentro da B3, para de fato estabelecer ali as ferramentas protetivas cabíveis para que você consiga realmente ter uma boa rentabilidade.
Mercado do açúcar, o ambiente macroeconômico, principalmente com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, continua a embaralhar os fundamentos que são específicos do mercado do açúcar. Segundo o Arnaldo Luiz Correia, diretor da Archer Consulting, esse cenário de tensão tende a impactar negativamente o sentimento dos mercados, inclusive o do açúcar, e essa pressão internacional pode abrir uma janela de oportunidade para os compradores, principalmente aqueles compradores que ainda precisam fixar preços. Já para os vendedores, segundo o Arnaldo, a possibilidade de recuperação das cotações só voltará quando os fundamentos retomarem o centro das atenções no mercado internacional e nas negociações, principalmente das commodities. O Bar Chart aponta hoje que os temores da guerra comercial provocaram uma debandada nos mercados de ações e desencadearam um sentimento de aversão ao risco nos mercados de ativos, afetando inclusive aí os preços do açúcar. Além disso, segundo o Bar Chart, os preços do petróleo, mais uma vez em queda, seguem como um fator de pressão negativa aí para o adoçante. Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Nova York e depois a gente dá uma olhada em Londres também. Para Nova York, maio fechou com 16 pontos de queda, 18,68 de dólar por libra peso. O julho, 18,49, perdendo aí 19 pontos. E o outubro, fechando com 18,62 de dólar por libra peso, uma queda de 23 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações por lá. Dia negativo também para Londres. Maio, 533,90 dólares por tonelada. Cadê a cotação? Agora sim. Maio, 533,90 dólares por tonelada, uma queda de 440 pontos. Para agosto, 521 dólares por tonelada, uma queda de 580 pontos. E outubro, 516,80, recuando 550 pontos. São números negativos para o açúcar lá na bolsa, nas bolsas internacionais, tanto em Nova York quanto em Londres. Vamos agora ao mercado do café. O mercado do café fecha também com fortes quedas internacionais. Robusta recuando mais de 300 pontos em Londres. Arábica caiu forte, também perdeu mais de 2 mil pontos nos principais vencimentos. Essa movimentação nada tem a ver com os fundamentos que seguem os mesmos, mas sim por conta, de novo, dessa apreensão dos operadores sobre uma possível recessão comercial diante do tarifaço aí do Donald Trump e dos desdobramentos de uma guerra comercial. Vamos ver lá em Nova York como fecharam as cotações então. De olho na tela, a gente tem o maio, 344,80 centavos de dólar por libra peso, ou 3,44 dólares, uma queda de 2.090 pontos. O julho, 3,41 dólares, uma queda de 2.135 pontos. Setembro, 3,37 dólares por libra peso, uma queda de 2.140 pontos. Dia bastante negativo, portanto, para os preços lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver Londres. Para maio, 4.796 dólares por tonelada, perdendo também 316 pontos. O julho, 328 pontos, uma queda importante até para os preços, 4.800 dólares por tonelada. Setembro, 4.765 dólares por tonelada, uma queda de 317 pontos. Vamos aproveitar para ver as praças comercializadoras, como encerraram as negociações por lá, principalmente nas praças que tiveram modificação nos preços. Detalhes para Guaxupé, Minas Gerais, com queda de 2,01% a R$ 2.436 por saca. Para Varginha, também no sul de Minas, R$ 2.420, uma queda de 5,84%. Varginha corrigindo bem, portanto, aí o preço do café arábica. Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.450 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,92%. E o Marcos Magalhães, da MM Corretora de Café, explicou notícias agrícolas esse efeito manada provocado pelo tarifaço e disse que o mercado estaria ainda em alta se dependesse apenas dos fundamentos do setor. Veja a explicação do Marcos Magalhães.
Olha, é uma situação complexa, né? Porque vamos lembrar que o Brasil, ano passado, embarcou números acima de 50 milhões de sacas de café entre verde, solúvel e torrado. se nós analisarmos o que nós consumimos internamente, a gente tem a clara percepção que nós embarcamos o estoque que tinha e a safra que colhemos. Então, nós vamos entrar um ano safra agora em 2025, que o ano safra começa em 1º de junho, com estoques na maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil, zero. E só com a safra que vem chegando e dias de passagem pequena. Vamos só lembrar, entre o mais otimista e o mais pessimista com relação à safra, nós vamos falar que o mais pessimista fala em 51,8. E o mais otimista fala em 64, 65 milhões de saco de café. Cara, se nós analisarmos o que nós produzimos, nós tivemos de compromisso ano passado entre exportações e consumo, se nós olharmos o mais otimista, falta de 5 a 8 milhões de saco de café. E se nós olharmos o mais pessimista, aí falta de 10 a 12. Então, assim, não tem como a gente não ser construtivo olhando o cenário que nós temos pela frente, porque realmente os estoques são zero, há uma safra da mão para a boca, com problemas na safra do Arábica esse ano, e com detalhe, mesmo que ela seja no número mais otimista que o operador passou ano passado, nós não vamos ter condição de recompor os estoques internos. Ou seja, a gente já entra 2026 outra vez, com estoque zero e da mão para a boca. Ou seja, nós entramos num novo ciclo da cafeicultura que ninguém nunca viveu, que é estoque zero, demanda da mão para a boca, apagão logístico e mudanças climáticas. Se não fosse o Trump, realmente a gente estaria vivendo um momento épico na cafeicultura.
Agora o mercado do milho. Na Bolsa de Chicago, os futuros do milho tiveram altas nos primeiros vencimentos, enquanto os contratos para o segundo semestre acabaram fechando com baixas. Como não poderia ser diferente, o mercado do milho também segue acompanhando de perto essas tensões e tarifações entre Estados Unidos e outros parceiros comerciais. Ao longo do dia surgiram boatos de que o tarifaço poderia ser adiado por 90 dias, mas a informação foi desmentida pela Casa Branca, lá nos Estados Unidos, sede do governo federal. Mas para o final da tarde, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaçou colocar mais 50% de tarifas sobre a China caso o país não remova aí as tarifas retaliatórias sobre os produtos americanos. Resultado, um mercado sem direção e à espera das cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, os primeiros vencimentos, maio e julho, encerraram com alta, até uma alta interessante. O maio, US$ 4,64 por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Julho, 3,5 pontos de alta, US$ 4,70 por bushel. Mas o setembro, as negociações lá já para o segundo semestre, US$ 4,39 por bushel, recuando 0,25. Esses são os números, portanto, de negócios na Bolsa em Chicago. Já no Brasil, os preços futuros do milho tiveram uma segunda-feira com fortes altas na B3. Atuaram como fatores de elevação a alta do dólar ante ao real, alta para os vencimentos mais curtos em Chicago, como a gente acabou de ver, e os prêmios mais firmes para o milho aqui no Brasil. De acordo com a análise da Agriinvest, a venda de milho na semana passada foi muito forte, tanto para safra velha quanto para safra nova, ou seja, tem bastante demanda acontecendo aí pelo produto brasileiro, o que ajuda a dar mais fôlego aí para o mercado. Vamos ver então como encerraram as negociações na B3. Maio subindo 2,7% a R$ 78,46. Julho, R$ 72,35, alta de 1,54%. E o setembro, R$ 71,84, subindo 1,54% também. Além de todas essas questões que eu pontuei, que foram motivadoras aí para uma elevação de preços lá na B3, no mercado futuro aqui no Brasil, temos a incerteza com o tamanho da oferta do milho safrinha. Essa incerteza segue no radar dos comerciantes. Algumas regiões brasileiras estão apresentando dificuldades para o desenvolvimento da segunda safra. Em Cerejeiras, lá em Rondônia, os últimos dias foram de muitas chuvas e já tem relatos de perda do potencial produtivo por causa do excesso de chuva, especialmente em áreas mais baixas do município. Veja, por exemplo, o que disse para a gente o Jair Roberto Golo, vice-presidente do Sindicato Rural lá de Cerejeiras, em Rondônia.
Aqui a chuva está acontecendo demais. Hoje, agora, final de semana, que deu uma trégua. Faz 2 dias, 3 dias que não chove. Mas choveu demais. Inclusive, vai dar perca de milho por muita chuva. Tem áreas meia baixa E aí o milho amarelou, muita água dentro da lavoura, né? Amarelou o milho. Vai dar um pouco de perca por causa disso. Tem vários relatos de produtores que falou que tem perca já na produção. Vai dar perca na produção por causa disso.
E agora o mercado da soja. O mercado devolveu parte dos ganhos que registrou mais cedo e fechou no campo misto, lá na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira, depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas adicionais à China de até 50% até o próximo dia 9, com a expectativa aí, ou pelo menos tentando forçar a China a revisar as suas, tarifas retaliatórias anunciadas na última sexta-feira. Os ganhos do dia, do começo do dia, vieram com as especulações de que os Estados Unidos pudessem considerar uma pausa de 90 dias nas tarifas, na cobrança das tarifas em todos os países, exceto a China, mas na sequência a Casa Branca informou que não é real a possível pausa e que segue tudo como anunciado na última semana. Ou seja, sem modificações, o mercado começou a perder aquela animação e encerrou da forma que eu disse, de forma mista para os principais vencimentos. Além da guerra comercial, a nova safra de grãos nos Estados Unidos está prestes a começar e também exige monitoramento aí, do mercado. Gradualmente, o foco do mercado vai se deslocando para as condições climáticas lá nos Estados Unidos. Vamos ver como ficaram as cotações então para a soja lá na Bolsa de Chicago. O primeiro vencimento, maio, 9,83, uma alta de 6 pontos. Julho, 9,97, alta de 4 pontos. Agosto, 9,92, alta de 1 ponto mais 25, até aí positivo. A partir desse vencimento, a gente já começa a ver o mercado fechando de forma mista com os vencimentos mais longos no vermelho. Muito bem, vamos ao mercado financeiro, destaque para o dólar. Vamos ver como o dólar encerrou nesta segunda-feira, um dia de alta forte de 1,29%, R$ 5,91. Dólar já começando a flertar de novo com aqueles R$ 6. Será que a gente vai ver dólar voltando a subir, nesse patamar de preços? Patamar de preços que seria interessante para as exportações brasileiras, mas encareceria custo de produção para o setor agropecuário. Muito bem, vamos ficar de olho aí na movimentação do dólar nesse momento, principalmente impactado aí pela guerra comercial que vem sendo promovida entre os Estados Unidos e muitos outros países pelo mundo afora. Bom, essas são as informações de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Só lembrando que a semana está apenas começando e, portanto, conto com você para o fechamento do mercado ao longo dos próximos dias, para que a gente possa, trazer informações e você aproveitar essas informações para fazer o melhor negócio. Grande abraço e até amanhã!